senhores, estamos começando mais um Saldercast. Eu sou o Alberto Brandão de cima do muro. O outro ali é o Jean e o outro é o Dudu, que vocês já estão careca de saber quem são.
E, ó, dessa vez a gente cansou de falar do João Soter nos podcasts anteriores, que não é Soter, é Soter. Ele falou, quer saber, vamos parar de falar dele, vamos chamar ele aqui pra falar dos projetos dele aí, do Parkour Park que ele construiu em casa. E, bom, tá aí o João Soter. Diga oi, mamãe. Oi, diga oi, Lilica.
Oi, Lilica.
É mesmo, a gente recebeu um bocado de comentário das pessoas perguntando como fazia aquela desgraça daquele parque que causou inveja no Brasil inteiro. Então nada mais justo do que trazer o João pra ele, sei lá, dar receita de como foi que ele fez aquele negócio.
Primeiramente, né, obrigado pelo convite e tal. Bacana participar do Soulcast e tal. Bem, começou com uma mesa que eu achei num... Eu não tenho metalúrgica.
Isso é coisa do Dudu, cara.
Eu não tenho metalúrgica. Meu pai não é mecânico. Mas o que rola é que a gente tem uma fábrica, né? A gente fabrica bala de banana. Aliás, vocês têm que experimentar a bala de banana. E nessa ilha acaba que com as máquinas, né? E acaba estragando e tendo alguns problemas, assim, semanais. E pra não ficar a todo momento chamando um técnico, alguma coisa assim, a gente acaba mexendo e fazendo muitas coisas nelas. E com o tempo foi criando uma oficina mesmo, completa, né? Sei lá, tudo que você possa imaginar que tem numa oficina. E eu sempre mexo nas coisas, né? Curioso e tal, vou fuçando. E lá eu pegando barra de ferro e cortando e começando a pensar, pô, eu posso fazer algumas coisas pra treinar, né? Além das coisas que eu já tinha, que é da casa. E daí eu peguei e começou com uma mesa, né? De ferro grande assim, que eu fixei no chão, chumbei no chão com cimento mesmo, e, né, com ajuda. E depois eu peguei pra completar a mesa, assim, que eu fazia algumas coisas de flow e tal, na mesa de equilíbrio. E eu fiz uma estrutura, mandei fazer uma estrutura pra parafusar na parede. Aí a coisa foi, tô gostando de coisa, né? Aí fiz uma barra fixa, que mais tarde o Renato de Curitiba veio pra cá, fez questão de quebrar no meio.
Caramba. Mas peraí, a barra do que é, cara?
A barra fixa é basicamente duas vigas de madeira que comprei, mexidas no chão com... E uma barra de ferro, eu atravessei ela na, né, por dentro da madeira. E, enfim, furei a barra, coloquei uma travessa e parafusei.
Mas a barra fez do quê? Tipo, que tipo de barra que é?
Então, ela é uma barra de cano. É que a gente tem uma caldeira. Uhum. E tem a tubulação da caldeira. Então é uma barra de mais ou menos uns 2 milímetros, 3 milímetros de espessura. Então é muito forte. Aí foi a barra perfeita, né?
Mas a barra tem 2 milímetros de diâmetro?
De espessura.
Ou a parede da barra tem?
A parede interna. Tá. A parede interna da barra tem mais ou menos uns 2 milímetros de espessura.
Não, falei merda, porque não tem muito sentido fazer 2 milímetros de...
3 milímetros, sei lá, é bem grossa. E ela, o tamanho dela é meia, né? A de meia polegada. E depois começou com ela, e depois fui aumentando, ela acabou quebrando, e daí eu falei, já que quebrou, então vou fazer uma coisa melhor. Daí, chamei um rapaz aqui que trabalha de pedreiro, assim e tal, e ele, numa tarde aí, ele fez 3 palanques de concreto, e daí eu completei atravessando várias barras pelos palanques de concreto e chumbando na parede. Mas assim, a maior parte das coisas eu fiz e algumas coisas que eu não sabia eu pedi ajuda com ele e tal.
Tá chumbado na parede? Como que é isso aí?
Chumbado é basicamente feito um furo na parede, bem maior que a barra. A barra entra nesse furo e depois esse furo é fechado com concreto.
Ah, muito bom.
Aí ela não vibra, não faz nada, fica totalmente fixa. Dá pra, sei lá, pendurar se quiser.
Mas uma barra de 3 milímetros, como é que ela começa a conseguir parede de 3 milímetros, como é que ela conseguiu quebrar no meio a barra?
Não, ele quebrou o palanque, que era de madeira, entendeu?
Ah, tá, faz sentido.
Ele tava fazendo um lanche,
fazendo lanche, né?
Lanche, enfim. E daí no balanço ele acabou quebrando. E aí depois eu refiz tudo de concreto. Agora não, é impossível. Dá pra fazer uma casa em cima.
Uma coisa, quantos milímetros você colocou? Quantos centímetros você colocou pra dentro da parede a barra? Porque tem que ficar bem fundinha, né? Se ficar muito.
Cerca de 8.
8 centímetros?
Mais ou menos.
Legal, cara.
Já aprende bem.
Já, aprendi bastante. É claro que daí meu pai soldou algumas pedaços de ferro assim, atravessados, né? Várias direções na ponta da barra pra ela não girar dentro da parede.
Tipo uns vergalhões, assim.
Isso. Aí soldado, né, na ponta. Então ela não gira daí de forma alguma. E, enfim, daí outra parte da barra eu precisei fazer uma rosca pra poder fazer um emenda, né, pra dar o comprimento. E aos poucos fui fazendo, assim. Gasta, de certa forma gasta, mas nada que você vá juntando aí, você não consiga.
Muito legal, tá aí a dica pra quem quiser fazer um próprio parque em casa.
Não, rapidinho.
Aliás, dizem que o David Belli fez o João Sota com consultoria pra criar o Parkour Park lá em Lices, cara.
Ah, não, isso daí era segredo.
Tá, e aquele Jeep, como você fez, cara?
Isso é um contrato exclusivo dele com a Land Rover.
É. Na verdade, eu encontrei assim, eu tô brincando.
Encontrei na esquina lá e levei pra casa. Né? Eu tô vendo aqui o vídeo de novo, cara. A mesa, eu não entendi como que ela... A mesa que você falou é aquele cubinho, né?
Isso, o cubo dele.
É soldado, cara, um cara no outro? Como que é aquilo lá? Não entendi.
Não, ela já tava pronta, né? Ela é uma mesa já tava pronta, então eu não fiz nada nela.
Tá, mas é soldado, certo?
É soldado,
ele
é totalmente soldado.
Ele só tirou a tampa e enfiou no chão.
Isso, é soldado. É, na verdade, assim, eu tive que lixar ela, passar um produto pra tirar o excesso de oxidação, assim, ferrugem e tal. Aí tive que lixar ela de novo, tive que passar a base de pintar, fazer uma coisa, não. Mas isso assim, não tive que fazer nada de cortar ou deixar ou dar, sei lá. E fiz 4 buracos no chão, de mais ou menos, sei lá, 1 metro, nem 1 metro. E isso daí foi soldado alguns vergalhões de ferro nos pés dela, pra poder ficar mais firme. E colocado ela dentro desses buracos cheios de concreto. Praticamente uma fundação de casa.
Muito legal. E outra dúvida aqui, cara. No vídeo do Casa de Tracer, Eu Sou Muito Tracer, no segundo precisão que você faz, você dá uma envergada aquela barra, cara.
Isso.
Essa é aquela de 3 minutos de espessura ou é outra?
É, só que essa é grande, né? Ela tem uns. Ela tem uns mais de 2 metros.
Caralho, achei que você.
Então. É, não, ela tem mais de 2 metros, então no meio dela ela cede um pouco. Mas, cara, pra aquela barra chegar a entortar assim, precisa de muito peso.
Você tá falando comigo, cara.
Ah, é verdade.
João, me diz uma coisa: tem algum pico em Antonina melhor do que o quintal da sua casa?
Cara, tem, velho. Nossa, eu, sei lá, eu sou suspeito pra falar porque eu sempre treinei aqui e é o lugar que eu mais gosto de treinar, assim, mesmo tendo conhecido vários lugares, eu curto pra caralho. Porque, sei lá, por ser cidade pequena, você anda em todos os picos, assim, quase todos os picos, e não um dia, mas, tipo, você vai andando de um pra outro, e não é que depois de um dia aí que você anda 10 horas de um pico pra outro.
Ah, não, Jundia é legal, cara, primeira vez que fui pra lá, tipo, ah, não, vamos aqui pertinho no outro pico. Depois de uma hora e meia andando...
Quase outra cidade.
Não. Coisas que eu aprendi em Jundiaí. Se um cara de lá te fala assim, não, aí pertinho, não entra nessa.
Cara, quer outra dica muito valiosa pra você. Quando você for pro Nordeste, se Gustavo falar 15 minutinhos, cara, não cai nessa, cara.
Não, só Brasília que é tudo um do lado do outro.
Aham.
5 minutos, não, você tá...
De avião, falando, né? De helicóptero assim, não, 5 minutos. Né? Então é isso, cara. Então tá explicado aí, João Sotter. E tudo que queríamos saber, eu acho. Se você quiser saber mais coisa, bom, enfim, foda-se, certo?
Não pode não xingar.
Venham pra Antonina e treinem aqui.
Isso, conheçam o Parkour Park de Antonina. Também falar do podcast 10, super podcast, Saudacast 10, foi muito legal. O feedback do pessoal foi bem interessante. Todo mundo gostou do Beto, mas parabéns pra ele que, puta empenho que ele fez em editar
uma
hora e meia de podcast.
Na verdade, a gente ainda tá cansado do podcast anterior. Foi muita falatória, foi muita coisa naquele podcast.
E o Felipe fala pra caralho ainda. Não parece hoje, não parece, mas...
É.
Semana passada tava foda. E-mail... Ó, a gente recebeu uns e-mails interessantes hoje, por exemplo. Alguém pedindo a ficha do terceiro encontro carioca de parkour. Eu não sei porque pediram pra gente.
E... Então, eu acho que eles pediram... Que quem pediu, não foi na intenção da ficha de inscrição. Acho que é porque o... Eu vi o Omnis divulgando que necessitava fazer a reserva das camisas, porque, não sei, acho que eles iam encomendar uma quantidade certa de camisas, então você precisava garantir a sua.
Olha, se você quiser acreditar no Dudu, você acredita nisso. Então, é isso, vamos começar então as notícias? Primeira notícia, Parkour Park em Lices.
Isso, algumas pessoas... perguntaram lá no tópico de onde foi que eu tirei essa informação, inclusive o Jean. Eu vi essa notícia, quer dizer, eu já tinha lido ela em outros locais, mas eu não sabia que o primeiro local que tinha divulgado tinha sido Parkour oficialmente Portugal. Assim, Parkour Portugal. E eu acho assim, não vale a pena contestar a idoneidade da notícia, porque eles são extremamente ligados ao Belly, né? Tem essa coisa de... esse vínculo deles com o Belly de mandar... pergunta, mandar e-mailzinho. O próprio Belly já visitou lá o país deles e tal, fez workshop com eles. Então eu acho que a informação é verdadeira. O Belly tá ajudando a construir um Parkour Park lá em Lices. O Parkour Park, pelo que eles divulgaram até agora, tem a previsão de 1.200 metros quadrados. Isso é coisa pra caramba. Então vai ser um puta projeto que ele tá montando. E se for realizado realmente, cara, se sair do papel...
Só pra ter uma né, assim, é pra caramba, mas também não é exageradamente muito, porque é também uma quadra. Uma quadra de futebol, seja, não um campo, uma quadra de futebol. Então mas, é grande, mas não é um puta parque de diversão.
Na moral, vou ser sincero, você vai para Alice, você vai treinar num Parkour Park...
Criado pelo Belly, desenhado pelo cara que criou a atividade, digamos assim.
Cara, beleza, mas tu vai conhecer e tal, mas porra, tu vai pra Ecole, tu vai pro Dambulac, vai pro...
Vamos invadir o Dambulac.
Mexi no Dambulac, vamos invadir lá.
Invadir o Dambulac. O Damié já não existe mais lá em Lices.
Que não era porra nenhuma também.
Que não era porra nenhuma. Era uma praçazinha com uns banquinhos que o cara corria e pulava.
A árvore era legal.
A casa do João Sotter é melhor que o Damié.
Tinha árvore, que era legal. Tá, aí quem for pra lá vai o quê? Pra Evry. Tem o Manpower Gap. E vai ter agora o Parkour Park com a assinatura do Belly lá embaixo. Então, queira ou não queira, é um atrativo a mais pra Lices. Quem quiser visitar... vai ser uma coisa foda, pelo visto.
Vai ser foda.
O melhor Parkour Park que eu já vi desenhado foi do Street Movements. Do Street Movements que fica lá em um país...
Não, é do João Sotter.
Não foi ainda o quintal do João Sotter. Foi o Parkour Park do Street Movements, que é da Ucrânia, se eu não me engano. Eles montaram um Parkour Park extremamente foda, assim. Não sei se já viram. É gigantesco. Tem até um vídeo de um galegozinho do Urban Free Flow treinando lá, que é muito foda. Muito foda mesmo. O Parkour Park do Street Movements é incrível. Eu acho que é a minha idealização de Parkour Park. Se eu tivesse como construir um agora, no momento, eu acho que eu pegaria mais ou menos o modelo do Street Movements. Se eles conseguiram fazer uma coisa tão legal com um espaço assim relativamente pequeno, se comparado com 1.200 metros quadrados, então eu imagino a monstruosidade que vai ser esse projeto do Belly lá em Lices.
Eu acho o seguinte, cara, acho que Parkour Park é uma coisa interessante, mas, sei lá, cara, eu acho que, tipo, meio que, não é que perde a graça, parece que vai confinar os praticantes num lugar só, entendeu?
Concordo.
Limita, assim, é como se limita, fazer um parque só de parkour significa que você vai ter um parque pra treinar algumas coisas e nunca vai poder variar, porque só vai ter, sei lá, aquele parque não muda, coisa assim. O que eu acho legal é lugares, tipo, por exemplo, no Rio de Janeiro, o parque dos Patins, também o pré-parquinho lá que chamam, até o Flamengo, em São Paulo, sei lá, o Carrão, assim, mais lugares que você pode fazer parkour, mas não necessariamente foi feito para o parkour, sabe? Tem outros lugares também, acho que em Munique, que chama a Cidade Vermelha, né? Outras cidades. Que, puta, é um lugar maravilhoso, assim, parece que foi feito para o parkour, mas não foi. E se fosse feito para alguém no parkour, ia ser muito limitado, você vê murinho, caninho, muito certinho, que quem faz um parkour park faz pensando no movimento específico. É difícil você ser criativo depois que tá concebido já o Parkour Park, entendeu?
Com certeza.
A minha proposta, assim, quando for quando eu levo projetos para o parque, é o seguinte: achar algum arquiteto, algum artista que faça algo legal e que seja aceito o parkour nele. Não que seja projetado por Tracer, porque senão vai ficar limitado.
Não, é isso aí mesmo, né, que você falou. Eu ia dizer que fica limitado mesmo. Só que é interessante que no Brasil é bem complicado isso pra gente, né? Porque não tem apoio de ninguém, então...
É complicado. Outra coisa aqui, eu tô vendo um vídeo aqui desse Parkour Park aí. Isso aqui é incrível, cara. Metade do vídeo...
Pois, tem giro.
É só... Não. Metade do vídeo é nego de uma escada dando mortal pra baixo. Só isso.
Isso, só giro. O cara se jogando de cima do mortal pra baixo. Coisa que se faz em qualquer lugar, né?
O cara tem Parkour Park que faz isso, cara. Vai tomar no seu cu.
Em relação ao que você falou, assim, o Parkour Park, de certa forma, limita. Mas, querendo ou não, os lugares que a gente treina, tipo, na própria cidade, assim, aquele lugar que você treina sempre, também não muda, né? Em relação à mudança, é só, sei lá, se quebrarem, destruírem a praça, fizerem outra, assim. Mas,
não muda.
De certa forma, também não muda. Mas eu concordo com essa questão de que um Parkour Park feito por parkour vai dar uma visão, tipo, que parkour é só quando tiver aquelas... Tipo, quando tiver aquele estilo de estrutura, assim, das barras, dos murinhos e tal. Parece que fora daquilo ali não vai existir parkour, assim.
Não, mas deixa eu expressar melhor. Quando você faz um parkour, primeiro, só tem um uso. Que não serve pra nada fora parkour. Então, assim, primeiro, nem é bonito pra quem vê de fora, entendeu? Já uma praça bonitinha desenhada pra um arquiteta, pô, tem seu valor artístico. E pra cidade também acrescenta alguma coisa. Segundo, quando um traseiro desenha o negócio, ele tá na sua cabeça limitada de fazer um monkey retinho. Fazer um monkey retinho, esse lachê. Ah, que legal, esse cachê pra cá. Vai pensar de acordo com o movimento. E acho que ideia do parkour é você não se limitar aos movimentos. Isso acho que ajudaria a limitar. Você não teria tanta inovação assim, tipo, descobrindo um uso novo do lugar, entendeu? Teria, claro, mas não tão grande quanto o lugar não feito pra isso.
Limitar o traseiro dentro da cidade. Vai jogar ele pra treinar no parkour park, porque ele tem o espaço dele. Talvez isso fosse interessante em cidades menores que não tem uma grande quantidade de picos, entende? Dentro da cidade. Que aí a gente entra naquela questão daquele projeto lá da Praça da Juventude, sei lá o que e tal. Foi postado até no blog.
Calendário de eventos. Cara, foi uma mudancinha que eu fiz no Pulo do Gato, simples, porque... Por quê? Porque sempre que eu quero lembrar a data da virada esportiva, que vai ser em novembro, eu vou no Pulo do Gato e procuro a data naqueles posts antigões. Falei, porra, cara, por que não tem um calendário do lado que mostra os eventos que vão acontecer? Pra gente mesmo facilita, pra gente que escreve facilita, imagina pro leitor. Uhum. Então eu coloquei uma agendinha lá, preparei uma agendinha pra gente lá e noticiei.
Só que deu muita gente me pergunta também.
Muita gente, né, assim, mas deu uma polêmica aquilo lá, achei que fosse uma notícia bestinha, sabe? Uma coisa bem muito bestinha, bem. Assim, a pessoa ia passar quase que desapercebido, o pessoal ia gostar, mas pô, gerou uma polêmica lá, porque já tinham criado uma outra agenda e acharam que eu queria competir com ela. Mas não tem nada a ver isso não, só achei que é um jeito legal da gente divulgar, da gente registrar os eventos que são noticiados do Pulo do Gato.
E você é contra a competição, né? Então não pode estar competindo.
Não tem competição, cara, não tem nada a ver isso aí.
Mas a grande discussão que gerou-se, na verdade, e que eu achei muito legal lá nos comentários, que foi colocado até pelo Felipe, era a questão da gente ter um cronograma de eventos anual, porque, como foi bem lembrado lá na postagem do Felipe, o Encontro Gossa Parkour caiu na mesma data do qual foi o encontro agora? Diz aí.
Do Pernambucano.
E o do Pernambucano tava na mesma data do Baiano, e o Baiano na mesma data do Gaúcho. Então, ou seja, são quatro eventos no mesmo dia acontecendo. Um em cada lugar do Brasil. Então, assim, são encontros que automaticamente você vai para um e exclui os outros. Eu, por exemplo, desses quatro, dois eu tinha programado de certeza para ir. E se houvesse essa divulgação, essa troca de informação entre as datas, até anteriormente não teria havido esse choque.
E como o Felipe falou também, tem o Parturi e o Mineiro, que foi também sobreposto inicialmente.
Era isso que eu não tava lembrando. O Parto e o Mineiro, na mesma época, teve que mudar também. Não sei se com o Pulo do Gato, não sei se com a BPK, mas uma iniciativa muito legal. Pensar em fazer uma agenda nacional realmente séria, divulgando os eventos, recebendo as informações dos eventos e colocando lá disponível com antecedência para o pessoal não chocar as datas.
É interessante que as postagens do desses eventos, das datas dos eventos, sejam mediadas pela BPK.
Pela BPK. Sim.
É, isso, mediadas por ela. Ah, nós queremos marcar data, o evento para tal data. Pera aí, tem um outro evento assim, vamos juntar nós aqui, vamos conversar, ver qual que põe, qual que não põe, por que vocês querem essa data. É, aí o Jack, sei lá, falou na postagem que geralmente os grupos escolhem as datas de feriados federais, né? Feriados nacionais. Não é o que acontece.
É uma ótima matéria que saiu agora no Jornal Online Cotidiano da UFSC, UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma matéria bem legal assim, falando basicamente sobre parkour, perguntas e respostas, com o Jean dando o ponto de vista dele sobre a criação da BPK, sobre o início do parkour no Brasil, sobre o parkour de uma forma geral. Mas o grande diferencial da reportagem, que por sinal tá de parabéns à direção do site por ter feito uma coisa dessa que eu não tinha visto ainda, achei bem, bem interessante, que é o fato de misturar áudio com a matéria escrita. Então, enquanto você está lendo a matéria, tem lá as perguntas que foram feitas ao Jean, e você dá um clique lá e automaticamente todas as respostas que ele deu, gravadas em áudio, são disponibilizadas para a gente e a gente te ouve ele falando. Então, a mesma bosta que você vê ele comentar aqui, a mesma bosta rápida que a gente vê ele comentar aqui, ele comenta lá na matéria.
Olha que legal, vocês estão ouvindo a gente comentar sobre uma coisa que eu comentei, que eu já comentava com vocês antes. Não é que legal pra caralho? Só o Pulo do Gato faz isso por você.
Gato. Depois não vai poder dizer que não tá informado.
E deixa eu fazer um jabazinho também pra mim, porque essa semana também saiu na HBO. Eu não anunciei antes porque eu não sabia quando ia sair, ninguém avisou a gente. Mas estreou um programa na HBO chamado Destino Esporte, do qual ano passado a gente fez uma matéria e foi ao ar essa semana. E eu achei muito legal como abordaram a matéria, sabe? Tipo, ouviram a gente, reproduziram nossas ideias, não tentaram, de novo, como a gente falou, não tentaram impor uma opinião, não tentaram usar nossas palavras para passar outra coisa, né? Para passar a opinião da repórter. E ficou bem legal o vídeo também. Tem que procurar, tá no YouTube, talvez eu noticie depois no Pulo do Gato, não sei, se eu não queria ficar muito egocêntrico colocando coisa minha lá, entendeu?
Eu não assisti o vídeo ainda, mas eu achei bem legal ele. Parabéns.
É, isso aí. Quem não viu, gostou.
Okay.
Agora os debates da semana, vamos começar com um debate que eu iniciei, é meio polêmico, sobre parkour, free running e competições. Tem muita gente querendo retratar o parkour de uma forma que a gente não concorda. Isso é uma demanda na mídia, de mostrar coisas bonitas, fazer shows, campeonatos e coisas do tipo. Que não é a ideia para o parkour. A minha proposta foi instituir o free running como uma atividade legítima, de forma a satisfazer essa demanda e preservar o parkour. E nisso iniciou uma enorme discussão em torno disso aí, né?
Uma discussão bem nova, né? Free running.
Isso é, cara, muito 2003, velho.
Não, eu a abordagem que o Gia trouxe é nova e tal, né? Aliás, eu concordo, mas o pessoal leva pro lado. Leva pro lado de sempre, é.
Não, quem ouvir isso daí, quem ouvir como a gente chamou a notícia agora, vai dizer: meu Deus, isso de novo, eles estão discutindo isso. É o caso, não é competiçãozinha free running versus parkour. É questão de você institucionalizar no caso o free running, que não se encontra tão bem estruturado quanto o parkour, como uma alternativa de se defender o parkour de toda essa mídia problemática que vem aí causando problema pra gente.
É segregar mesmo o que é.
É segregar, dividir.
Isso aí que vocês estão. E vai gerar exatamente, pensando agora, vai gerar exatamente o que o João falou, de deixar o parkour chato. Quem gosta de fazer o parkour, vai fazer o parkour.
Eu falei com o Dudu sobre isso no MSN, cara. Comentou
comigo isso no MSN. Comentou isso.
Vai ser chato.
Fala.
Vai ser chato. Quem chegar no parkour, vai chegar pra fazer parkour. Não vai chegar pra girar, não vai chegar pra descer, porque você acha que é chato, entendeu? Acho que vai ser lindo isso, cara. Acho que tem muito.
O problema é que, assim, 90% das pessoas que dizem que fazem parkour fazem free running, na verdade. Institucionalizar free running.
Isso. Mas assim, se for institucionalizar, eles vão ficar mais livres, mais à vontade pra assumir isso, entendeu? Não tô falando que é uma coisa ruim, mas é, vai ser mais fácil diferenciar uma coisa da outra, vai ser mais fácil o cara falar, pô, eu me enquadro em alguma coisa, eu me enquadro no freelancer.
Fala aí. O pessoal vai sair do armário, cara.
Então, vai ser armário, cara, essa ideia, tipo... Mas, assim, é... E também, assim, não tô falando... Isso parece que é meio uma forma meio negativa, assim, ah, vai ser armário, vai ser assumir gay, vai ser assumir girador. Não, nada a ver isso aí.
O Dudu é legal aí, que... feliz e gay, cara, tem nada a ver.
É, isso aí. E girador também, cara. Não, mas acho que não é isso, acho que entender que é bom a pessoa se aceitar melhor também, sabe? Não fica aquela coisa, tipo, revoltada, é tipo, ah, eu faço giro, mas não falam que não é parkour, sabe? Vai ficar mais à vontade de criar, de fazer o que quiser. É, sei lá, vai se sentir mais livre.
É porque assim, desde o começo a gente tratou o free running com preconceito, né? Então as pessoas têm medo de sofrerem preconceitos porque a gente sempre tratou o free running com preconceito. Eles não conseguem admitir que a gente vai separar e vai falar, não, ó. Corrida, giro, mortal, tá é free running, tá de boa, quer fazer paciência, vai lá, o que a gente faz é parkour e é a linha reta, pau dentro, pancadaria.
Esse, não, esse é o parkour do Beto, né?
Esse é o meu parkour.
Eu acho que muita gente... E muitas das pessoas que vão começar, provavelmente, tipo, quem vai querer treinar parkour, vai querer treinar muito mais sério, porque não vai ser a coisa da moda, não vai ser a coisa que aparece, não vai ser a coisa que lá na mídia, entendeu? Em todas as TVs e campeonatos do mundo. É, vai ser aquela coisa lá que... A galera tá praticando lá e tal, e a quantidade de gente que vai pro free running, no caso, vai se interessar por isso, vai ser muito maior. Vai ser o pessoal que se interessa hoje por parkour achando que é outra coisa.
Exatamente, o que eu falei, quem vai fazer parkour vai ser quem gosta de parkour realmente, não vai ser quem quer fazer graça pra aparecer, entendeu?
É, eu ouvi alguns comentários sobre essa discussão, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre ela no MSN, e com o seguinte argumento de que mas parkour e free running é a mesma coisa. Inclusive, o pessoal do Parkour Generation que esteve aqui recentemente disse pra gente, parkour e free running igual a mesma coisa.
Por
então,
quê,
é...
Na base, até porque eles estão amiguinhos do Fulcan, né? Na base, uhum. O free running era um nome em inglês pro parkour. E é isso que eles tentam tratar até hoje.
Mas,
a gente sabe
porém,
que
contudo,
na
todavia,
é
entretanto, você vê hoje, como é, ai meu Deus, como é, o Barkai Clark Free Run Championship, e eu, como praticante de parkour, me sinto meio ofendido quando alguém, sei lá, e compara o que eu faço com aquilo que aqueles caras fazem. Como é que eu vou me olhar no espelho antes de sair de casa com minha roupa gringa pra ir treinar?
Kit gringo?
É, com meu kit gringo, como é que eu vou me olhar no espelho e... aceitar que aquilo que aqueles caras fazem lá, que pra mim é uma coisa mais próxima ao circo, é a mesma coisa que eu trato com tanta seriedade nos meus treinos e que levo pra minha vida. Então, pra mim, não tem cabimento. Não tem cabimento, não é a mesma coisa. Se você olha visualmente, você tem que ser retardado pra enxergar as duas coisas como a mesma. Então, não tem condições, velho. Não tem. Pra mim, então, essa institucionalização, você... assumir o free running como existente e como sendo qualquer coisa que você faz utilizando espaço público, seja um mortal, seja a sua dancinha de breakdance, o seu rebolado em cima da barra, não sei, sei lá, qualquer coisa
é
dessa.
Free.
É free, você é free.
Freestyle,
hoje em dia
caralho,
até o...
tio do baú essa aí, hein?
Hoje em dia até o running do free running não existe mais. A corrida é opcional. Então, basta ser livre. Então, você é livre pra fazer o que quiser. Seja, assuma que você quer fazer isso. Assuma que você tá feliz com o que você tá fazendo. Não tem problema algum. Só que, dizer que é a mesma coisa do parkour, aquilo que a pessoa faz, como o Beto disse, reto e duro, você sai daqui e chega lá, pra mim não tem cabimento. Então, eu acho que essa... a gente defender o free running da forma que ele tá sendo proposto é sim uma das formas de se... proteger o próprio parkour. Porém, eu acho assim que o pessoal do parkour fazendo esse tipo de atitude invade meio que um espaço que não está preenchido. Quem deveria tomar esse tipo de atitude seriam as pessoas que fazem esse tipo de atividade. Então, mas infelizmente você não anda vendo organização para esse tipo. Justamente porque o parkour toma conta disso. Quando você defende o parkour lá fora, você automaticamente está defendendo esse tipo de atividade. Eles, as pessoas que praticam isso, elas usufruem de tudo que o parkour consegue, de tudo que o parkour busca. e tudo que o parkour possibilita, seja em caráter de mídia, seja em caráter de liberação de espaço, dispersão entre os jovens. Então, eles sorvem de tudo isso bom que o parkour produz. Então, eles não precisam se organizar. Basta esperar que o parkour, que os idiotas do parkour que se organizam, façam parte dele, que eles vão ser beneficiados. Então, eu acho que era uma questão dessas pessoas se organizarem,
suas comunidade Free Honey Brasil.
Tinha do Soalha que desistiu de treinar, morreu, sei lá.
Tá, mas não, ninguém continua ainda com o movimento assim, falando, não, sou Free Runner mesmo.
Não, ninguém faz isso.
Não, faz mais. O Toalha criou a comunidade, muita gente participou, muita gente se sentiu livre em afirmar que eu sou Free Runner, só que acho que eles fizeram um ou dois eventos, se eu não me engano, pouco assim organizados, foi só de...
Ela ainda existe, né, cara?
Ela ainda existe. Talvez... Inclusive, acho que o Renatinho de Jundiaí é o dono, se eu não me engano.
Eu tô vendo aqui, até as pessoas postam frequentemente lá.
Exato.
Eles podiam tentar se juntar e se organizar para institucionalizar mesmo o Free Running, junto com a gente do parkour que está interessado em ajudar, para segregar isso, dividir mesmo o que, que é o que, e cada um faz o que gosta e se
todo mundo é feliz.
Se for para fazer competição de Free Running, eles vão fazer. Eu conheço gente de Free Running que quer competir brasileiro mesmo.
Eu também conheço muito.
Negro do parkour, assim, porque é essa questão. Só no parkour que é competir no free running. Então, se eles tiverem free running deles, não precisam falar que são no parkour mais.
Paciência.
Mas sabe que é engraçado, cara? Mesmo se isso acontecer, vai ter um monte de vídeo esse tipo de free running falando, meu vídeo de parkour e free running.
Puta que pariu. Já existe, né? Muito
não,
isso.
Tem muito isso. Tem muito isso. Então, acho que vai continuar isso aí, porque o pessoal ainda quer tirar aquela casquinha da fama do parkour, entendeu?
Porque tem um monk. Né?
E é parkour. Front
flip. É o Monkey, é o parkour, o front flip é o free running, né?
É o parkour.
Front flip pra mim é ginástica, velho.
Pra mim também. E assim, a rua é pública, cara. Tem espaço pra todo mundo. A gente pode coexistir usando o mesmo espaço, que ninguém vai se matar, ninguém vai se agredir. Não é... A gente do parkour não tá aqui pra segregar nesse sentido de separar um melhor do que o outro, nem de menosprezar a atividade. Não, ao contrário. Que só cresça. Que cresça, só dá nome aos bois. Que cresça, que evolua, que o pessoal treine pra caramba, que faça suas competições, montem suas organizações, sei lá. Mas que, a partir do momento que isso daí meio que respinga no parkour e atrapalha a divulgação, então eu acho que seria bacana fazer esse tipo de separação.
Mas como vocês acham que caso isso aconteça assim, aqui no Brasil e tal, como vocês acham que isso vai ser visto ou aceito, sei lá, por quem tá de fora, entendeu?
Cara, eles vão ver uma...
Fora do país. Porque de certa forma, aqui, se não me engano, foi aqui mesmo que não sei se foi o Jean que comentou, ou o Alberto, que comentou sobre falou sobre um comentário que fizeram no parkour no... Literalmente, parkour lá no
Literally. Um beijo pro Luquinhas.
E falando que aquele ali era um parkour antigo, né? Ultrapassado, um termo assim. Que era um parkour que já tinha passado, assim, meio que um parkour, né? Do passado.
Isso aí é
o que eles fazem rápido. Hoje, assim, no circo.
Quem divulgou isso daí, na verdade, foi o Urban Free Flow. A Urban Free Flow colocou na revista dela que é um parkour pré-histórico. Parkour pré-histórico.
Olha que vontade de matar.
Caramba.
E daí, tipo, e fica. Isso que eu quero dizer. O Urban Free Flow, sei lá, grilagem toda, assim. Como que veria, entendeu? Já que pra eles é a mesma coisa.
Mas
e o parkour, a coisa antiga, entendeu? E foda-se.
Mas por mais que eles falem que é a mesma coisa, eles não agem como a mesma coisa. Eles, tipo assim. Quem fala que faz parkour puro lá é a Parkour Generations.
Sim.
O treino deles é linear, é parkour. Quem fala que faz giro e o caralho é a galera do Free Run. Que eles falam, nós somos Free Runners. Eles não se intitulam traseiros, eles se intitulam Free Runners. O pessoal da Urban Free Flow, ele diz que faz parkour Free Runner, sacou? É o que tá em cima do muro aí.
De cima do muro tá você.
De cima do muro.
Não, mas é engraçado, que nem o Beto falou antes aí, que a gente não deu muita atenção, que uma época, pra tentar tenta consolidar isso aí, o Overflow tentou emplacar um nome, cara, chamado Freestyle Parkour. Foi a maior fiasco do parkour no mundo, cara.
Foi tipo, mesmo. Que perdão.
Até eles voltaram atrás depois.
Até eles voltaram, cara. Foi incrível. Mas eu queria voltar com outra coisa que eu ia falar é o seguinte: algumas pessoas falam assim, ah, mas a Parkour Gerista falou que não é. Cara, falou mesmo, essa é a opinião deles. E a gente também pode ter a nossa, entendeu?
Exatamente. Com certeza.
A gente não precisa seguir o caminho de todo.
A gente não precisa seguir as tendências que vêm de Londres, meu.
Exatamente.
Porque o parkour veio chega da de França, kit green. Tá?
E assim,
mas eles são franceses. Não, mas eu digo o seguinte, deixa eu acabar de falar isso aí. Eu acho que a gente tem que saber pensar também. Inclusive, pra quem venera tanto a Parkour Generations, eles mesmos incentivam a gente a pensar como a gente quiser. Nas perguntas que... Todas as perguntas que alguém fez lá no evento de BH, o que você acha disso, o que você acha daquilo, eles sempre respondiam o que você acha disso, entendeu? Então, eles querem que você reflita, que você tenha as próprias conclusões também. Então, mesmo que você quer pagar tanto pau pra eles, faça isso que eles sugeriram. Reflita. Tire a conclusão própria. Não queira imitar em tudo que eles fazem.
Só se quem falar for o Belly, daí tá falado.
Ah, não. Se for o Belly, tudo bem.
Bom, só pra concluir essa parte daí, essa coisa que falam que... Quer dizer, que falam não. Que o Parkour Generation disse que parkour igual ao free running é a mesma coisa... É tudo a mesma raiz. É assim, meio que uma interpretação própria minha. É, eu acho que o parkour e o free running que eles comentam é muito diferente da relação parkour-free running que a gente associa. O free running que eles falam é aquela coisa que o Falcão criou, é aquela coisa que há ainda o interesse pelo deslocamento, há a questão da liberdade dentro de um percurso. Não é o que é atualmente. O que a Trihan faz não é. O que é mostrado no Urban Free no Barclay Car também não é. O que é treinado na rua, que eu vejo o neguinho dizer que vai sair pra fazer parkour, não fala nem free running, e chega na rua e faz sequência de flick, também não é. Então eu acho que são coisas diferentes, na verdade. Seria um caso assim, sei lá, até de estudo, sei lá, de uma pessoa de fora, de nomificar cada coisa, porque... São princípios totalmente diferentes, tanto envolvendo parkour, quanto envolvendo free running, quanto envolvendo essa coisa de rua que está sendo chamada de free running agora e que o povo faz competição e tal e sai para treinar na rua.
E também queria complementar falando que assim, eu propus isso, não porque me deu vontade de repente, porque eu vi que realmente vai acontecer. E esses dias aí tive uma reunião com uma empresa multinacional.
Grande.
Que queria. Que é porque quer trazer um campeonato de parkour aqui, um campeonato para cá. Que vai fazer no mesmo molde do resto do mundo, tal, tipo World of Motion, tipo Barclay Card. Então a questão é a seguinte, a postura que eu adotei foi a seguinte, de não abraçar a ideia, mas tipo falar, ó, beleza, vamos fazer um campeonato, mas também você tem que fazer algo pelo parkour, para mostrar pro pessoal do parkour que estão vindo eles, que estão junto à comunidade, estão em sintonia com a gente. Então assim, beleza, faz seu campeonato de free running, mas também, pô, apoia projetos de parkour, faz uma, sei lá, uma demonstração de parkour, algo assim, alguma coisa que ajude a gente, que a gente só quer educar o pessoal pra ensinar um pouco de verdade, entendeu? Então, eu adotei essa postura, mas só que pra isso, acho que a comunidade tem que concordar ou comigo ou não, pra não fazer, né? De modo que a gente, sei lá, consiga tirar um proveito dessa situação. Então, a empresa, ao mesmo tempo que ela vai fazer o campeonato de free running, ela vai apoiar o parkour. Então pode ser benéfico. E tá aí pra discussão. Agora outro debate sobre eventos de parkour.
Eu queria começar esse debate primeiramente pedindo desculpa ao pessoal de Recife, yeah. Ao Veron, ao Luquinhas, ao Túlio, ao People, o pessoal que tá à frente da organização do Encontro Pernambucano, que vai acontecer agora. Agora esqueci qual é a data do Encontro Pernambucano. É tanta data na cabeça. Setembro, né? Setembro. Dia 4 e 5 de setembro vai acontecer um evento lá, que vem os gringos e tal, o Max, o Juan Sem Braço e o Josh Ott. Então, eu queria pedir desculpas ao pessoal, porque essa discussão começou lá, dentro de um tópico criado pelo Túlio, falando do encontro pernambucano, e ela começou, na verdade, com uma postagem que o Ed fez lá, falando sobre a questão de pagar ou não pagar sobre um evento de parkour. E eu fui na onda da discussão e comecei a postar sobre essa discussão dentro do tópico deles. Então, se de alguma forma eles se sentiram prejudicados porque o Veron, tanto o Veron quanto o Luquinhas foram lá dar depoimentos e defender o evento deles, do Encontro Pernambucano. Repetindo, eu não tenho nada contra o Encontro Pernambucano, a discussão estava deslocada, na verdade, então, desculpa aí. Tá, vamos lá, falei demais já, porra.
É isso, acho que a discussão girou em torno sobre cobrar de evento pra cura ou não cobrar.
Teve isso também nos comentários do...
Sim.
Do SaldaCast 10.
Isso. E evento, pra cura e dinheiro, acho que é uma discussão que nunca vai acabar, que nem pra cura imortal, pelo jeito. Que vai vir toda hora, vai voltar à tona e sei lá.
Ah, meu, tem uma parada pra falar.
Bora, mande, bota pra fora.
Meu irmão, igual a gente já falou, cara. É um monte de moleque que nunca teve que pagar um nada pra fazer alguma coisa, não faz a mínima ideia de como, do trabalho que dá organizar um evento, do que precisa pra se organizar algo bom, pra trazer alguém de fora, ou pra você ter uma organização que garanta a segurança e o bem-estar de quem tá participando, tipo, com água, com pulseirinha de controle pra evitar aquele monte de bêbado que passa na rua e acha que faz parkour tentando imitar. Uma parada que tem uma estrutura pra você mostrar, fazer a mostra de vídeos, ou que tenha um espaço fechado pra você fazer um workshop, ou uma sala pra você fazer um debate, ou uma palestra com microfone, com mesa, com tudo, sabe? Não tem a mínima ideia de como se realmente faz um evento bom, porque tem esse preconceito imbecil de que tem que ser de graça, meu. Porque as pessoas acham que o mundo é lindo, o mundo é... Eles vivem num mundo que eu não sei que mundo é. Que você trabalha de graça, que você não ganha nada por isso, e que você tá fazendo mais que sua obrigação em ajudar ele.
E outra, que acha que o mundo tem custo. Eu acho que tá ficando rico. Tá ficando rico com o evento. Porra, ninguém no Brasil acho que ganhou dinheiro com o evento até hoje. Sabe, tipo, a maioria das pessoas tem prejuízo com os eventos. Porra, tem um
sempre, todo caralho. Mundo tem prejuízo com então, eventos.
Assim, fora essa coisa de, pô, tô trabalhando, mereço meu dinheiro e tudo mais, a gente nem chegou no ponto ainda de conseguir ser recompensado pelo trabalho. Então, os R$15, R$20 que estão custando os eventos hoje em dia, 30 no máximo, foi o mineiro, nem paga as contas.
Velho, não paga nem o tempo do cara de se dedicar pra levar as estruturas pro lugar, pra montar, pra procurar um lugar, pra fazer um projeto, pra ligar pra Londres pra contratar, pra chamar os gringos. Só que não paga nada, não paga o tempo do cara, se você for tirar em hora.
Pessoal, queria dizer uma coisa aqui também. Eu tô puto. Beto, você faz artes marciais, ok?
Faço.
Certo. Você teve que comprar kimono pra fazer suas artes marciais, ok?
Depende. Algumas sim, outras não.
Ah, isso. Você tem que comprar equipamento, certo?
Tem luva, tem kimono, tem faixa. Não, sempre beleza. Tem alguma coisa. Sempre tem equipamento.
O que você tem que comprar no parkour? Você tem que pagar a aula também. E a gente já entra na discussão de pagar a aula. O cara já não quer pagar nenhum evento. Velho, como é que você não vai pagar o evento, velho? Você não paga nem aula, nem equipamento, não paga porcaria nenhuma.
Deixa eu explicar uma coisa rapidinho. Pagar é dizer assim, mas o parkour tem que ser livre. O parkour é livre, o parkour é de graça. Você não precisa pagar pra fazer parkour, você não precisa gastar nada. Você não precisa. Se quiser, você pode participar no evento super organizado com coisas que podem te beneficiar ou não. A escolha é sua. Mas não vem falar que os eventos estão acabando com a ciência do parkour, que a aula de parkour é proibida, que isso é uma grande cagada.
Cara, evento é uma confraternização, é onde você vai conhecer gente legal, vai trocar experiência e vai participar de uma estrutura, normalmente, né, o que a gente espera, de uma estrutura feita para aquilo e que você vai se divertir ali, só que você tá pagando pelo entretenimento, é isso mesmo.
Ô, Dudu, fala uma coisa que escolhe da gente, né, Dudu?
Da mesma forma que você não tem obrigação de pagar pra praticar ou pra comprar um equipamento, qualquer coisa assim, você não tem também a obrigação de participar do evento. Então, não quer pagar? Não participe. Acabou.
Eu tava conversando com o Lucas, né, de Curitiba, mais ou menos sobre isso, assim, e é mais ou menos essa questão. Aquele pessoal que tá treinando, que treina lá na praça, que treina lá no naquele muro da tua cidade lá, eles sempre vão estar lá. E eles sempre vão estar dispostos a ajudar, eles sempre vão ensinar, eles sempre vão fazer tudo que vocês fizeram. É, a gente mesmo, sei lá, vai estar treinando, vai auxiliar, vai falar uma coisa ou outra, sempre. O problema é que as pessoas não entendem que o evento, o workshop, sei lá, não encontro, mas seja uma aula, um workshop, um negócio, é um outro foco, é um outro objetivo. Não é assim, tem muita gente que não quer estar lá na praça com aquela molecada treinando final de semana, né? Tem muita gente que não que quer pagar pelo seu tempo, que quer ter uma pessoa pra ajudar ela, sei lá, empresário, sei lá, alguém que não vai deixar o filho lá solto na praça treinando com um monte de moleque de 14, 15 anos. E é isso que as pessoas não entendem.
É, o problema
fora
é que...
isso. Não, fala.
É isso aí, desculpa, gente. Fazendo isso, tendo essa postura de vamos manter o parkour livre de competição, então não vamos nem chegar perto de fazer o free running virar alguma coisa para não ter competição nem que pareça com parkour para as pessoas não associarem. Não vamos cobrar por aulas de parkour, não vamos cobrar por eventos de parkour. Meu, vocês moram aonde? Vocês querem que o parkour seja uma atividade de moleque de 10 a 16 anos e que sai na rua para fazer molecagem e voltar para casa. É isso que vocês esperam que o parkour seja para sempre.
De certa forma, você querendo que o parkour sempre esteja na praça, molecada, você não tá tornando ele livre. Afinal de contas, aqui tem muita gente que não tem condições e não quer treinar lá, e não tem condições e quer experimentar o parkour, quer saber como que é. Nem que seja por uns meses, sei lá, sabe, né? Ou então que continua treinando depois, mas ele quer experimentar. Você tá meio que, sei lá, de certa forma, brecando essas pessoas porque você não dá chance delas experimentarem, já que elas não vão estar lá, ou então não tem tempo, ou então, entendeu? Não, sei lá, foda-se.
Chegou o negócio.
Tá pegando o espírito do Soul The Cash.
Ô, Dudu tá aí, cara, Dudu tá vivo.
É, tá, eu tava ouvindo a opinião de vocês. Tá, beleza, eu entendo o lado de vocês e concordo. Concordo com o ponto de vista de que um encontro estruturado, um encontro que paga uma viagem de um gringo, um encontro que tem toda essa questão logística que vocês estão falando, merece ser pago e deve ser pago. E eu, como praticante de parkour, pago pra ir pra esses eventos e vou numa boa. Eu não me recordo, assim, de um evento pago de parkour que eu me neguei a pagar. Ah, na verdade, um encontro pernambucano, mas foi uma outra história e tava liberado... tava liberado já o pagamento e eu não paguei. Mas eu já fui para outros eventos pagos. A grande questão é, eu sou a favor de eventos gratuitos de parkour, não pelo fato da organização não merecer todo o gasto. Por todo o gasto que ela teve, por toda a organização que ela teve, a organização merece sim. A questão é que o foco de um evento de parkour...
Rapidinho. Só uma coisa, rapidinho. Não é questão de merecer, é questão de custear o evento do que
custear.
Você...
Tá,
não é merecer, merecer foi péssimo, mas pode falar.
Merece também, ele merece também.
Sim, mas tá. Antes de merecer, tem ainda os casos que ele teve, reposição.
Isso. Verdade. Desculpa aí, a palavra era... Não é merecer, a palavra é custear.
Isso.
Tá. No caso, o que é que acontece é que eu, como praticante de parkour e como organizador de evento, eu prefiro, por opção minha, fazer tudo de forma gratuita. Eu prefiro correr atrás de patrocínio, eu prefiro fazer a aula gratuita. Eu não sou contra aulas de parkour, ao contrário, os grupos podem cobrar sim, à vontade, se depender de mim, participem de aulas pagas de parkour, mas eu não me sinto à vontade. Se eu tiver que fazer uma aula de parkour, eu prefiro fazer ela gratuita, para quem for, independente da situação. No caso, se for, sei lá, uma organização que estiver pagando as aulas de parkour, beleza. Mas eu não acho... Ó, o Felipe caiu. Eu não acho... Não é questão de ser justo, mas eu gosto dessa coisa de parkour ser passado sem cobrança alguma para as pessoas. Tanto na questão das aulas, quanto na questão do evento. Eu acho que quando você delimita uma taxa de inscrição para um evento, você automaticamente exclui algumas pessoas. Queira ou não queira, exclui. Vocês podem dizer assim, eu tenho dinheiro para viajar, eu vou ter dinheiro para pagar uma inscrição. Não vou ter dinheiro para pagar uma inscrição. Talvez a situação que vocês vivem nas suas cidades não seja a mesma situação que eu vivo no Nordeste, que eu vivo na minha cidade. Eu treino com gente aqui que não tem condições de ter o dinheiro de ir para o ônibus. Eu contei o relato, eu falei, no momento que eu tava ouvindo isso, eu mostrei hoje essa semana, de um cara que tá há um tempo querendo treinar comigo, um tempo sozinho, e ele me disse, assim que eu conseguir o dinheiro da passagem de volta, eu marco o treino com você, tá certo? Que ele só quer passar um tempo comigo, mas pra ele fazer isso, ele precisa primeiro conseguir o dinheiro da passagem de ida e volta dele, do treino de domingo, que acontece semanalmente aqui na minha cidade. Então, se eu faço um encontro aqui dentro do meu estado e coloco como obrigatoriedade uma inscrição, automaticamente eu excluo esse cara. Sendo que... Pode falar, Beto.
As pessoas têm que entender também que não se paga uma coisa só e simplesmente só com dinheiro. É, não é porque para você participar do meu evento ou da minha aula tem um valor fixo, por exemplo, eu quero cobrar R$100 por mês da minha aula de parkour. E tem um moleque pobre que quer treinar comigo, o sonho do moleque é treinar, ele quer estar afim. Cara, as pessoas têm que entender que principalmente no parkour, onde a gente tem toda essa proximidade, a gente se conhece, nem que seja de um ouvir falar o nome do outro, a gente tem uma proximidade grande, você pode chegar pro cara e falar, cara, eu não tenho condições, eu tenho vontade, eu tô afim de treinar, eu não tenho... O que eu posso fazer pra te ajudar, sacou? Se eu te ajudar a arrumar no final do dia, se eu te ajudar a fazer a lista de pessoas que vêm, se eu fizer um texto de divulgação, se eu te ajudar na organização do evento, eu posso te ajudar de alguma forma pra que eu não precise pagar essa inscrição?
Beto.
E aí você paga de outra forma, sabe?
Beto, aí você tá falando de um cara que você conhece, você tá falando de um cara que chegou até você.
Não, qualquer pessoa que chegar pra mim em qualquer momento da minha vida, como eu já fiz em academia de taekwondo mesmo. Eu falei, cara, não tenho dinheiro e quero treinar. Eu posso dar aula aqui pra você? Aí o cara falou, não, beleza, terça e quinta você vem aí, 19 horas, eu vou te apresentar pra turma. Em uma semana a turma já te conhece, você começa a pegar esse treino, a passar esse treino aqui.
Tá, e aí do resto tá certo. Tá certo, e todos aqueles que você não conhece e que você não teve contato e que só viram a divulgação do seu evento e decidiu não ir porque ele não tem o dinheiro.
Paciência,
e aí, como é que você vai fazer com esses?
Peraí. Eu não consigo falar pouco sobre isso aí, porque acho que tem muitos méritos. Primeiro, acho que o pessoal do parkour é muito mimado. Eu acho que eles querem tudo de graça, não fazem nada em troca e só querem sair pulando por aí. Isso acho que aborda pelo menos três questões. A primeira é que eu acho que não tem foco, que eu fiquei horas conversando com o Dudu sobre isso no MSN hoje, que acha que o evento é só ir lá ficar pulando, não dá valor a quem tá passando o workshop, ao estudo que teve, ao valor do ensino mesmo que essa pessoa tá passando, entendeu? Que acha que um evento é só pular. Que mais? Acho que também muita gente do parkour se apoia nessa coisa de liberdade e, sabe, acha que a vida é livre, não tem que fazer nada mesmo, pular é lindo. É responsabilidade, Então, assim, eu acho que o que o Beto falou, acho que é uma outra coisa que eu quero comentar também, que não precisa ser dinheiro. Acho que é importante a pessoa saber, sentir um senso de responsabilidade, dar algo pelo evento. Então vai lá, não tem dinheiro, posso dar de graça? Pode, mas sabe, ajuda na montagem. Mas você vai pagar de outro jeito. Sabe? Mostra dedicação pra que. Beleza, não tem dinheiro? A gente acha os jeitos de ajudar. Não só pelo que precisa de ajuda, não precisa de ajuda, mas para o cara dar valor, entendeu?
E
o cara pagar. Com trabalho, com dinheiro, assim, com ajuda, é um jeito de valorizar o evento.
Exatamente. A pessoa tem que dar alguma coisa pra sentir o valor daquilo. E as pessoas têm que entender que o mundo também funciona assim. Eu não tô falando de alguém que eu conheço, de alguém que é meu amigo. Qualquer coisa que você realmente tiver vontade de fazer, cara...
Não é isso. Sabe o que é? É porque é o seguinte, tudo que eu tô falando aqui é só na minha concepção, o que eu vejo nos eventos que eu participo, o que eu vejo como organizador de evento e como eu vejo o cenário do parkour a nível de Brasil e a nível de praticantes. O que é que acontece? Eu acho que vocês vão se sentir até meio atacados eu falando dessa forma, mas muita coisa do que acontece nos eventos de hoje em dia, pra mim, são muito supérfluos. São muito supérfluos. Os eventos estão crescendo demais. Tá se tornando mega eventos, com presença de gringos, com telão, com isso, com aquilo, com energético disponível. E, cara, o que a gente faz é uma coisa muito simples. É parkour, é muito simples, você não precisa de nada. Pra você ter um evento legal, basta ter vontade de treinar e ter pessoas, pô.
O Jean me disse recentemente,
existe, claro, mas eu acho que os eventos que estão ganhando a popularidade atualmente são os eventos grandes e que, na verdade... Pra mim, como praticante de parkour, eu não me sinto tão bem realizado quanto os eventos simples de parkour. O Jean me disse recentemente, falou num podcast, que quando ele veio pra um evento no Nordeste, ele disse, caralho, aqui realmente vocês treinam parkour. Vocês querem treinar parkour? Querem um evento legal? Venha pro Nordeste. Mas por quê? O evento do Nordeste é feito com quê? Você não tem telão passando vídeo, você não tem um gringo...
Nem água lá, cara.
Você só tem pessoas treinando. São pessoas juntas querendo treinar. O que é que eu faço aqui nos eventos daqui? eu vou dar a receita do evento. Pronto, a gente tá realizando um encontro amiguense agora. A prova clara de que não se é necessário cobrar para se fazer um bom evento de parkour, pô, eu consegui o alojamento gratuito.
Não, peraí. Não é necessário mesmo.
Não é necessário.
Mas, por exemplo, assim, o que eu falei para você no MSN hoje. Voltando ao que você falou, que acho que tá muito supérfluo. Eu concordo. E fora, assim, não só pro tamanho de mídia e tudo mais, energético e tudo mais, achei que o evento tá aumentando e o conteúdo continua o mesmo. Nenhum. Uhum. Então, os grandes eventos, eles estão... É mais união, mais reunião, mais, sabe, treinar junto, pula aqui, pula lá. Não tem um foco evento. Não tem um motivo para ter criado o evento, entendeu? Acho que os eventos precisam ter um foco, assim. Acho que o workshop é legal porque ensina a treinar. Acho que 90% das pessoas que fazem parkour hoje em dia não sabem treinar. Só vão na rua, faz um pulo aleatório, faz um pulo aleatório, vai pra casa e, sabe, tipo, acha foda.
Todas
não
treinar... as outras acessam o decimadomoro.com.
Não que acho que tem que fazer mais, que um pulinho é pouco, tem que fazer dois pulinhos. Mas acho que não tem um foco, sabe, tipo, não. Não tem a preparação, não sei, não tem...
Eu acho justo, eu acho legal esse tipo de evento. Eu acho legal essa iniciativa por detrás do parkour, nos eventos de parkour, ensinar as pessoas a treinar. Porém, eu tô falando de eventos organizacionais de sua própria cidade. Eu tô falando, não é do encontro brasileiro de parkour, digamos assim. Não tô falando de workshop, sei lá. Não tô falando do encontro gringo, não tô falando do Brasil-França. Tá. Eu tô falando de um encontro sergipano. Eu tô falando de um encontro nordestino.
Deixa o João falar, o João não falou quase nada.
Desculpa, João.
Não, era isso que eu ia perguntar, porque assim, o Dudu falou, realmente, eu concordo com essa parada. É lindo, né? Pessoas treinando, tá ótimo. Só que...
Tá ótimo, acabou, pô.
A questão do dinheiro entra em eventos de grande escala. Que daí se torna insustentável, assim, você botar aquela quantidade de gente em, sei lá, em um lugar da tua cidade pra treinar parkour, entendeu? É daí que entra a organização, a questão de segurança e bilhões de coisas, assim, que são necessárias quando tem muita gente num lugar, tipo, encontro brasileiro, sei lá. E é nessa hora que o custo é necessário, tão necessário quanto toda a estrutura. E, assim, em questão de eventos, encontro, realmente... A maioria dos encontros seria possível ser feito sem dinheiro, sem tanta estrutura assim, né, os menores. Agora, o workshop, que é uma coisa bem mais focada, que nem você estava falando, precisa de, tipo, de certa forma, um pouco de estudo, um pouco de, né, um projeto assim, em cima daquilo, daí já muda de figura. E que é complicado também. Existem eventos e eventos, e, por exemplo, eu não sei como foi o de BH, mas pelo que eu entendi, teve grupos, né? Sete grupos. Lá sete grupos. E guiados pelos gringos, pelo pessoal que fez o Adapt. E isso é uma coisa que vale a pena ser paga e não tem como fazer de outra forma. Tipo, tem que ser daquela forma.
Aí que tá, em Brasília teve o Partour, que teve exatamente dois instrutores que fizeram Adapt, montaram um treino bacana, fizeram no mesmo modelo. Dois dias de evento, foi pela cidade toda e foi gratuito, sacou? Só que
pois
eu
é,
acho
exato.
Que os, por exemplo, tinham os dois instrutores do Adapt, mas tinham cinco ou seis pessoas coordenando tudo isso. Eu acho que tinha muita gente lá que eu vi que já tava cansado, que já queria estar em casa, que não queria estar lá, mas que tava lá comprometido com aquilo. E eu acho que por essa dedicação o cara merecia ter um retorno pelo serviço prestado, sacou? Eu não acho errado, aliás, eu não acho errado não. Não é errado ele ter um retorno pelo serviço prestado. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada de graça com vocês. Ele tá lá porque ele quis, obviamente, e tal. Mas eu acho que é bobeira você não querer recompensar, porque no ano que vem ele vai falar, pô, eu vou passar ali dois dias, no total vai dar umas 16 horas... dando atenção pra uma galera, ensinando tal, não sei o que, olhando quem tá fazendo errado, ajudando isso, aquilo, outro. Ah, não vou fazer não, não sei quem. Se vira aí, valeu? Só que as pessoas não vão mais querer porque não compensa. As pessoas não valorizam porque não pagam. Falam, ah, o evento foi fraco, o evento foi isso, mesmo com a pessoa estando lá. Então eles não valorizam porque eles não pagam. E, consequentemente, não pagando, eles não vão atrás do que eles podem extrair dessas pessoas. Eles ficam lá meio a Deus dará. Se alguém passar alguma coisa, passou. Se não passar, eles vão ficar de bobeira. Então as pessoas passam e eles vão tentando se esquivar quando não querem fazer e tal. E aí não dão valor. Não dão valor porque não pagam, não estimulam que a ideia continue, e ano que vem a pessoa que participou nesse não vai querer participar porque não foi estimulado, não tem um retorno, não tem nenhuma satisfação pessoal em fazer aquilo mais. O melhor evento de parkour que tem nesse país, o melhor de todos, ele é gratuito e é a virada esportiva.
Caramba, você tirou a minha próxima fala. Só o melhor evento que eu já participei é a virada esportiva.
Eu já participei de quase todas, eu não participei de uma. Mas
eu também,
faz uma virada esportiva sem o apoio que a Prefeitura de São Paulo dá pra virada esportiva, que é absurdo aquilo.
É
um apoio foda, um espaço incrível.
É sim.
Faz isso custeando do seu bolso.
Eu não queria fazer.
Então pronto.
Não queria fazer um evento desse jeito.
Em Brasília, por exemplo, você não consegue apoio do governo pra fazer evento.
Ó, pra quem tem curiosidade, custa cerca de R$10.000 pra aquela área do parkour que a gente prepara todo ano.
Exatamente.
Dinheiro pra caralho.
E isso porque a gente tá reaproveitando há 3, 4 anos aí o mesmo obstáculo que já custou R$25.000 lá no começo.
E que esse ano, não sei se vai usar não, porque tá muito ruim.
Tá muito ruim já?
Tá.
Já tava ruim no ano passado.
Enfim. É.
Tudo.
Enfim, eu acho que assim, o governo nem sempre ajuda, empresas nem sempre patrocinam. E essa é a realidade, velho.
Pessoal, esse foi mais um Soul The Cast, edição número 11. Eu queria agradecer a presença do Beto novamente e a edição toda que ele vai ter ainda pela frente.
Se fuder.
Jean, Felipe, João. Eu queria mandar um abração pro pessoal daqui de Aracaju, que eu sempre fiquei mandar e nunca lembrei. Então, abração pro pessoal daqui da Associação Sergipana. Valeu, até o...
Isso aí, falou pra vocês aí, boa sorte em tudo, como bala de banana, venham conhecer a Antonina.
Aí, tá vendo
eu
ele fazendo o jabá dele? É, cara.
Claro, cada um tem que ganhar o seu, velho. Ó, vocês, ó, vejam, pensem, o parkour, vocês ganham dinheiro fazendo as pessoas suarem, eu ganho dinheiro engordando as pessoas.
Pra ganhar dinheiro fazendo elas suarem, caralho.
É. Não, mas sério. Venha conhecer a Antonina como bala de banana e eu conheço todos, vou conhecer todos vocês na virada esportiva, provavelmente.
Ah, então tá bom.
Beleza.
Falou, pessoal, eu peço o pessoal de Brasília ficar atento na comunidade do Orkut e no blog da Movimento também, que vai ter novidade em breve, acho que nesse final de semana a gente vai ter novidade, então falou.
Valeu. Ah, todo mundo fazendo jabazinho, né? Malandro aí, né?
Tem que ser de graça e fazer ele vendendo peixe.
É.